Somos irmãs. Somos amigas. Somos mulheres.
As amizades. De acordo com o dicionário, amizade é um sentimento de grande afeição, simpatia, apreço entre pessoas e entidades. Para início de conversa, a maioria das pessoas consegue sobreviver até sem romances ou namoros, mas não sem amizades. Pode existir sensação mais confortadora do que uma agenda telefônica recheada de números confiáveis? Só que conservar amizades exige técnicas, minúcias, delicadezas, concessões. O que é necessário para que duas pessoas sejam amigas? Algumas afinidades, uma ética rigorosa no comportamento, uma lealdade inquestionável e, o mais importante, aquela coisa que não se define nem na amizade e nem no amor, que não se sabe por que acontece: o gostar. E a próxima novela das seis abordará esse universo das amizades. Pessoas que se gostam por vários motivos acabam se afastando, se reencontrando, velhas mágoas guardadas ressurgindo, ressentimentos que afloram.
Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado.
Elas por Elas, a próxima novela das seis, estreia na próxima segunda-feira e conta a história de sete amigas de adolescência que se reencontram depois de 25 anos. O que mudou entre elas? O gostar entre elas ainda permanece vivo? A amizade muda tudo? Vamos contar suas histórias, esclarecer muitas dúvidas e contar outros detalhes mais. Eu sou o Fábio.
Eu sou o João.
E tá no ar mais um episódio da quarta temporada do Critério de Programação, o seu podcast favorito. Estão preparados? Latino, roda o tananã, pra gente começar a falar dessa novela. Vocês devem estar se perguntando, mas gente, os critérios falando de uma novela antes de estrear, mas vocês vão fazer agora o balanço dos primeiros capítulos? Pois é, mas a gente decidiu fazer porque tinha gente fazendo um pouco de confusão, gente não entendendo muito bem as tramas das novelas, da novela e tal, comparando um pouco a trama original, e a gente resolveu fazer esse esquenta aqui, relembrando os velhos tempos, para contar como é a novela e também para contar outras coisas, né? João, isso. Você já reencontrou amigos da adolescência, amigos do colégio, você já passou por essa experiência que as sete protagonistas vão passar a partir de segunda-feira?
Então, assim, eu nunca, como elas fizeram, né? Como tem na proposta da novela, que uma delas, né, marca um encontro, né, como você bem disse.
Uhum.
E elas vão, né, a partir desse encontro, né, ver se essa amizade mudou, né, enfim, é o que mudou na vida delas, será que continua a mesma coisa? Porque assim, a gente sabe que tem amigos e amigos, né, e a gente sabe que quando a gente está no colégio, na faculdade, você conhece muitas pessoas, só que não necessariamente essas pessoas vão continuar na sua vida, né? Algumas viram apenas um conhecido de oi, né? Tudo bem. E outras realmente você leva, né? Eu tenho amigos de infância, tenho também amigos de colégio para a vida, né? Que são meus amigos até hoje. Na faculdade também, mas assim, não é todo mundo. E reencontro, eu ainda não tive esse reencontro com todo mundo, né? Mas, e eu até estava pensando nesses dias, porque eu vejo a maioria tudo com filho, casado, eu digo, meu Deus.
E eu não casei nem filho tive, né?
Aquela exato. Enfim.
Ai, ai. Gente, é curioso, né? Porque são pessoas que a gente era agarrado naquela época. Hoje em dia, quando se reencontra, tem aquele distanciamento, né? Incrível. Eu já passei por isso uma vez. Não recomendo, gente. Uma vez eu recebi uma mensagem no Facebook. Tem uns bons anos já. Tempo que o Facebook estava popular, né? Enfim. Aí vocês imaginam, já façam as contas aí. Me convidando para participar de um grupo de WhatsApp que eles queriam fazer um encontro com os colegas do terceirão.
Meu Deus do céu. Terceirão aí, para a vida, tu lembra?
Pois é, lembro. Aí, tô fazendo nada, vamos, né? Dei meu número e pronto, e colocaram no grupo. Aí, de início, aquele coisa, ele reencontra as pessoas e tal, algumas lá. Aí a gente vai ficando nostálgico, né? Vai lembrando as histórias que viveu e tudo. Só que aquela coisa, né? A gente não é mais, aquela pessoa que éramos na época do colégio. Eu, na época do colégio, era completamente diferente do que eu sou hoje. Eu era tímido, retraído, parecia um bichinho do mato, sabe? Como se tivesse
também
licença por estar ali. Enfim, eu era desse jeito.
E aí... assim, e tem uma coisa também, né? Às vezes a gente melhora, né? Só que outras pessoas parece que param no tempo, né? Pensamentos, com
atitudes. A evolução nem sempre é para melhor. E aí, o grupo não demorou muito a acabar, né? Teve um encontro, eu que não fui num encontro, eu acabei não indo, fui num outro que teve, com menos gente, mas nesse eu fui, encontrei pessoas e tal, tudo. Foi legal, foi divertidinho, mas o grupo não demorou muito, o grupo acabou. Porque assim, como eu falei, as pessoas mudam, né? As pessoas mudam. Uma vez, eu causei eu achei que eu ajudei a causar o fim do grupo, João.
Minha
eu
gente.
Ajudei a causar Tudo o fim essas. Do grupo. Por quê? Tem a galera mais saidinha, que já era saidinha na época. E eu gosto dessa galera. Eu me identifico com essa galera. E aí, uma noite dessa, uma madrugada dessa, a gente começando a falar de putaria. Uhum. Falar de putaria e tudo. Foi divertido, foi legal. Aí, quando foi no outro dia, o administrador do grupo deu o maior carão na gente. O maior fecho na gente. Olha, aqui tem senhoras casadas. Vocês não podem falar dessas coisas aqui, porque podem comprometer os relacionamentos delas.
Ai, meu Deus. Parece assim... a tia da geografia, né? Aquela tia da geografia que a gente tinha.
Ai, meu Deus do céu. Gente, mas as senhoras casadas não fodem, não? Elas não dão um priquito, não? Desse jeito.
Meu Deus do
céu. Se é pra ser baixo, a gente é baixo de vez. Menino, foi um auê nesse dia, foi um auê até que esse pessoal mais saidinho resolveu fazer um outro grupo com o nome do grupo lá, sem censura, os dissidentes do grupo.
Que, né? Acaba sendo melhor do que o original, né, geralmente.
Pois, gente, se você tá num grupo e integrante desse grupo não faz o outro grupo, é porque o seu grupo é um fracasso. Fica aí o questionamento pra vida. E aí, os dois grupos conviviam, até que um dia... eu fui mandar um meme pro outro grupo, pro grupo sem censura, e mandei pro grupo oficial. Um meme que eu achei muito engraçado. Era um meme de uma mulher, um desenho de uma mulher tirando a roupa, né? A gente só via a perna dela, tirando a calcinha, e debaixo da cama tinha o olho de Jesus Cristo. E colocando que Jesus Cristo está onipresente, ele tudo vê, não adianta você esconder que ele vê tudo. Eu achei muito engraçado. Compartilhei, só que eu fiz a besteira de compartilhar pro grupo errado. Menino, além de moralistas, viraram religiosos, porque me chamaram de herege pra baixo. Ah,
vai eu ser excomungado, vai pra fogueira santa.
Essa outra que vai arder no mármore do inferno, você vai ver, vai arder.
Eu vou. Ah, eu vou. Eu vou com o maior prazer.
Nesse nível. Aí começou uma discussão lá, até que o cara, o dono dele, se encheu e agradeceu a todo mundo e fechou o grupo, excluiu o grupo. Então, aquela coisa, gente, não participem de grupos de terceirão, esqueçam isso daí. E fato é que, assim, hoje em dia, eu não tenho assim, amigos presentes da época do colégio, do terceiro ano, da universidade, não tenho. Sigo no Instagram? Sigo. A gente se fala? Não. Me dão parabéns no meu aniversário? Também não. Eu dou parabéns pro aniversário deles? Também não. E a gente vai vivendo. A gente vai seguindo.
Não, eu não tenho um grupo de terceiro ano, de faculdade tenho ainda, mas assim, naquele período da política só gerou briga, né? Só gerou...
Pois é.
Uns saíram, depois voltaram. Saiu todo mundo, depois voltou todo mundo, enfim. Mas, assim, contato, como eu falei, né? Por exemplo, aquela minha amiga do Rio, né? É de, uhum. de colégio. Uhum. Que eu fui pra casa dela e tal. Então, é uma grande amiga minha. Então, são poucos os que permanecem, né? Claro que você mantém um contato, como você disse, tem no Instagram, tem no Facebook, fala um oi, vê numa festa, mas...
Porque a gente tem curiosidade de saber como aquelas pessoas que a gente conviveu estão hoje em dia, né?
Isso.
A gente tem essa curiosidade. Outro dia,
e até isso que a gente vai comentar, né, no episódio, essa mudança, uhum. né? Porque... na original, eram Da época do colégio mesmo, né?
É, da época do colégio. Nessa versão é de um curso de inglês. Por que mudaram? A gente vai contar já
Isso.
já tudo. Só te contar essa história rapidinho. Rapidinho. Eu encontrei no ônibus uma vez uma colega do colégio, do ensino fundamental. Meu Deus, quanto tempo te via! Tá, a gente se encontrando, aquela coisa toda. Menino perguntando, ela disputando, perguntando de mim para várias pessoas, mas gente, não tem notícia dele. Não tem notícia dele, porque do colégio, no ensino fundamental, eu me chamava de Fábio Leite. Leite é um dos meus sobrenomes, né? E aí, cadê Fábio Leite? Cadê Fábio Leite? Me fez, não sei, nunca mais ouvi falar e tal. Não me achava no Facebook, porque eu não uso Fábio Leite no, na, nas redes sociais, né? Eu uso Fábio Souza, né? Que é o sobrenome do meu pai. E aí me achou, trocamos telefone. Ah, eu vou fazer um grupo do colégio. Eu lá vem. Tá, minha irmã, faz um grupo. Aí acontece que a menina nunca fez o grupo. Aí outra vez no ônibus eu encontrei ela de novo. Ah, eu vou fazer, nunca fez. Aí eu quero saber, melhor assim. Acho que os astros estão conspirando para que isso não aconteça. Então eu vou aceitar a designação deles. Enfim. Mas vamos falar da novela? Vamos falar da novela? E aquela coisa, né, gente? Como eu falei no texto de abertura. O que que define pessoas para se serem amigas? Né? Às vezes é eu gostar. Além das afinidades, pensamentos parecidos, o gostar, que você simplesmente simpatiza, né? E o nosso caso, né? Quando eu falo nosso caso, o meu, o seu, o Rafa, o João, a gente nem se viu pessoalmente. O João e o Jeff já se viram pessoalmente, recentemente. Mas a gente nunca se viu pessoalmente, não mora no mesmo estado, mas a gente se dá bem como se fosse colega de colégio, vamos dizer assim. É muito louco essa sensação, né, gente? E o Jeff seria uma ótima pessoa para estar aqui, porque ele passou por isso recentemente, né? Ele reencontrou pessoas do colégio, então ele seria uma ótima pessoa para compartilhar experiências. Mas vamos falar da novela, gente? Vamos falar da novela, o povo quer saber da novela, o povo não quer saber da nossa vida. Então, João, pega o roteiro e segue aí.
Ai, Márcia, não vai me dizer que você se lembra dessa turminha toda.
Claro que eu lembro, era a nossa turma, eu lembro de uma por uma. Até que será que elas andam? Que grande ideia! Reunir a turma toda para um chazinho.
Então, Elas por Elas é uma releitura da novela clássica, né, como a gente comentou, criada e escrita por Cassiano Gabus Mendes, né, que foi um dos autores que praticamente criaram o Horário das Sete para telenovelas na Globo, né, assim, novelas de
Lembrando, né,
comédia.
um dos pais do Horário das Sete, né, um dos medalhões do Horário das Sete.
Isso.
Lembrando que a gente já fez episódio sobre a obra de Cassiano Gabus Mendes no ano passado, tá lá o episódio, então ouça. A gente fala um pouquinho também da versão original, mas vamos falar um pouco mais aqui também nesse episódio.
Então, é escrita originalmente pelo Cassiano em 1982, e agora ela está sendo adaptada por Teresa Falcão e Alessandro Marson, ou Marson, né? Não sei.
Aí eu chamo de Marçom.
Marson.
Mas enfim, vai que
Os
seja Marçom, eu não
autores.
sei, né?
Isso, os autores das novelas de Novo Mundo, Nos Tempos de Imperador. A novela também tem colaboração de Caroline Santos, Dino Cantelli, Letícia Mei e Wendell Bendelack, que é a equipe deles, né, dessas outras novelas também. O Wendell colaborou, se não me engano, nas duas outras anteriores.
Exato. A direção da novela fica a cargo de Felipe Gamarano Barbosa, Maiara Aguiar e Mariana Duarte. E a direção geral é de Caetano Caruso, com direção artística dela, a musa deste podcast, a dona da caixa cênica, a Morinha Malte, né? Palmas para ela. Palmas para ela. E falando, né? E João, é curioso que a gente falou, você acabou de falar que a dupla, né, Teresa e Alessandro vieram de Novo Mundo e Nos Tempos do Imperador, duas novelas de época que retrataram, entre aspas, enfim, o primeiro e segundo reinados no Brasil, né? Então, são novelas mais pro lado histórico da coisa, enfim. E agora estão escrevendo uma novela contemporânea, né? E a gente falou até um pouco também em episódios anteriores dos problemas que eles tiveram até aí nos tempos do imperador, aquela coisa toda. Até comentei. Quando eu soube que eles iriam adaptar a novela, eu fiquei assim, né? Puta, logo eles dois. Mas aí depois eu parei e pensei, mas quem sabe eles não se encontram, né? Numa novela contemporânea. Quem sabe eles não se acertem aqui. Enfim, quem sabe, né? A gente vibra pra cima. Para dar tudo certo. Mas fica aí o histórico deles aí, né? E lembrando que eles iam escrever uma novela A própria novela da dupla, na verdade, seria o fim de uma trilogia, né? Seria sobre o movimento abolicionista no Brasil e a vida da princesa Isabel, né? Essa, ela seria a protagonista, né, dessa terceira novela, da próxima novela deles. Mas acabou que, acho que até por conta dos problemas que tiveram, né, nessa novela, e também porque a Globo não está muito mais interessada em fazer novelas de época, né? Porque diz que ele gasta muito, tem muitos gastos e tal. Enfim, então eles estão dando uma segurada nessa coisa de época, né? Então aí veio a ideia de fazer o remake de Elas por Elas.
Eu até achei uma aspas deles para o G-Show falando dessa ideia, né? Que, como você falou, essa próxima trama seria uma trilogia, né? A terceira parte dessas novelas anteriores. Aí o Para o G-Show, né, os autores falaram o seguinte: quando apresentamos o projeto Novo Mundo, mostramos como a primeira parte de uma trilogia, a trilogia Imperial, vamos chamar assim. A primeira parte seria a história da criação do Império por Dom Pedro, a segunda, a consolidação deste Império com Dom Pedro II, e a terceira, o desfecho da história com a princesa Isabel. Só que aí, né, como você falou, a novela teve vários problemas, teve aquelas acusações. Primeiramente, a gente viu um racismo ali,
racismo reverso, né?
Um racismo reverso pelo Michel Gomes, né? Aquela cena que gerou muitas críticas. Aí os autores, aí como é o nome dela? A Tereza, que disse que a novela foi gravada na pandemia, não deu tempo para ajustar. Tentou, né, passar o pano. E depois, né, fora isso, a gente ainda teve outros problemas de bastidores, acusações de racismo,
assédio, né? Enfim, aí já contou essa história.
Super problemática, né? E a Globo acabou cancelando essa ideia, né? E, para nossa surpresa, né, foi anunciado que a próxima dele seria justamente o remake de Elas por Elas. Que, assim, quando a gente falava de alguma obra de Cassiano, eu tinha a impressão de que seria a Maria Adelaide que faria uma adaptação, né? Porque até comentava, né? Tinha uns comentários Brag Chic, né? Que poderia ter um remake e tal.
Mas se fosse fazer um remake de Brag Chic, ia ter que mudar muita coisa, viu? Encher bastante de personagem, porque eu acho que é uma trama que já não sustenta mais uma trama sozinha hoje em dia. A gente sabe disso, né? Então ia ter que mudar muita coisa. Mas é porque a Adelaide também fez os remakes de duas grandes obras do Cassiano, né? Que foram Anjo Mal e Tititi, né? Então ela meio que virou a sucessora natural das releituras da obra dele, né? Enfim. Imagina como seria essa novela nas mãos da Adelaide. Como seria, né? Enfim. E outra mudança, né, João? Que é Elas por Elas, original, foi para o horário das 7, em 1982. E agora está vindo para o horário das 6. Né? Então muita coisa vai mudar. Então eu vejo muita gente que está criando expectativa. E, gente, é uma novela das 6. A novela foi adaptada para ser exibida no horário das 18 horas. Então é uma novela que vai agradar o público das 6. Talvez não agrade o público das 7. O público das 7 é mais chegado numa comédia. Enfim. E Elas por Elas original, eu vi no Globoplay, e não é aquela comédia rasgada que está acostumado a ver, ou não, né? Ou não mais acostumado a ver. Mas, enfim, é um humor típico do Cassiano, né? Um humor mais classudo, sabe? Mas aqui vai ser outra coisa. Então, por isso que eu nem gosto de falar muito remake. Eu prefiro falar releitura, né? Porque muita coisa vai mudar. Mudaram os nomes dos personagens. Alguns outros personagens foram criados para a novela. Enfim, outras situações foram criadas para poder atender o horário das 6. Enfim, muita coisa vai ser diferente do horário da versão original.
Exato, porque existe uma diferença, né? Remake é aquele que é Ctrl-C, Ctrl-V. Ou estou falando com você, Bruno Luperi.
É verdade.
A releitura, eles precisam fazer toda uma adaptação de situações, né? Eles até falaram, né? Os autores falaram que muita coisa que ficou para o final vai ser mostrada bem antes, né? Daqui a pouco a gente vai comentar mais. Mas uma coisa interessante que você falou, questão do horário das 6, eu sempre achei o horário das 6 bem mais experimental na Globo.
Sim.
Tem obras de época, obras contemporâneas.
Eu diria até mais, o horário das 6, o horário das 7 também costumam ser mais experimentais, né? Mas das 6, bem mais. Porque todo tipo de trama você já viu no horário das 6. Né? Você já viu no horário das 6. A gente já teve comédia sendo exibida no horário das 6. Né? E não deu certo. E não deu certo. Né? Tô falando de Negócio da China, por exemplo, que era uma novela que foi pensada para as 7, foi remanejada para as 6 e não deu muito certo. Né? Era um outro ritmo. Né? E aqui vai, a missão vai ser transformar uma novela que foi exibida na hora das 7 para se adaptar no horário das 6, que é um público que o público das donas de casa, geralmente a dona de casa está fazendo jantar, então já é uma trama mais leve, mais romântica, enfim. Por que não dizer um pouco mais pueril? Enfim, isso, porque dá pega a criançada, né?
Inclusive, eles até falaram que o foco principal seria os romances, né? Nessa releitura. Então, é realmente isso, é para fisgar a dona de casa, fisgar quem está chegando da escola, do trabalho.
Exatamente. Fisgar o público no, também vale a pena ver de novo, né? Enfim. E vamos falar um pouco da escolha do elenco, que é importante. Desde que saiu essa notícia, eu vi muita gente falando: ah, tem que ter o Cássio Gabus Mendes, que é o filho do Cassiano, né? Enfim. Ninguém falou do Tato. Mas enfim, né, o Cássio foi muito pedido, né? O Cássio, na época, se não me engano, ainda estava fazendo Todas as Flores, ainda estava lá. Ah, o Cássio tem que fazer o Mário Fofoca, enfim. E os autores também queriam o Cássio, para ele fazer o Mário Fofoca, que é um dos personagens mais icônicos da novela e também da teledramaturgia brasileira. Mas acabou não rolando. Ele foi remanejado para fazer o personagem chamado Otávio, que vai ser um antagonista da trama. A gente vai já contar, fazer a relação de quem é quem da versão nova para a versão original, para vocês não se confundirem, enfim. E quem fez o Mário Fofoca, João? Quem foi anunciado para o Mário Fofoca foi um nome que eu, pelo menos, não imaginava. Eu confesso que eu não imaginava.
Não, acho que ninguém imaginava.
Que é o Lázaro, né? Enfim.
Inclusive, eu achei aqui a matéria da Kim anunciando, né? Diz assim: Globo define ator que será Mário Fofoca no remake de Elas por Elas. Lázaro Ramos, de 44 anos, foi confirmado. Lázaro Ramos, de 44 anos, foi confirmado para viver o detetive Mário Fofoca, que foi eternizado por Luiz Gustavo no remake da novela Elas por Elas, que estreará no segundo semestre de 2023, na faixa das 6 horas, na Globo. O departamento de comunicação da emissora divulgou a escalação do ator nesta quinta-feira. Nas redes sociais foi publicado um vídeo em que Lázaro recebe os roteiros do primeiro capítulo da trama que substituirá Amor Perfeito. Porque quando anunciaram, desculpa só cortar, o remake e tudo mais, muita gente imaginava que o Mário Fofoca seria vivido por um ator comédia, cômico, né?
Um comediante. Muita gente pensando no Marcelo Adnet, no Eduardo Sternblitz, enfim. Seria interessante, mas ia ser muito cair no lugar comum, né? Até porque o Luiz Gustavo não era ator cômico, né? Não era comediante, assim, por assim dizer, né? Enfim, seria muito fácil colocar um ator, um humorista, fazer um personagem cômico. E foram pelo seguir o lado mais tradicional, pegar um ator que tivesse essa verve cômica e colocá-lo para fazer esse personagem. E vendo alguns vídeos, a gente vai morrer de rir com o Lázaro, então acho que vai dar super bem. Vai dar super bom, quer dizer. Eu acho que vai dar bom a escolha dele. E ele estava contratado do Prime Video, né? Ele estava contratado pelo Prime Video, agora por conta desse novo modelo de contratação de atores, onde agora a maioria faz contrato por obra, então a maioria deles está contratado por plataformas de streaming, né? Ou quando não, por outras emissoras, né? Então, pelo fato de ser uma plataforma de streaming e não TV aberta, então não tem problema de fazer novela em emissora. Até porque, se a gente for parar para pensar, Camila Queiroz, que estava em Amor Perfeito, é contratada da Netflix, né? E agora era contratada da Netflix, fez a novela e agora vai fazer a próxima novela da HBO, né? A Beleza Fatal. Então, é desse jeito. Então, está sendo muito mais difícil montar elenco, procurar atores que estejam disponíveis para fazer, por conta desse modelo. Enfim, é uma coisa que tem que ser feita com muita antecedência, né? Até para não ter surpresas no decorrer do caminho, como aconteceu com a Mônica, né, João? Com a Mônica Iose, que estava confirmada como uma das 7 protagonistas, tinha tirado até foto oficial e tudo, quando veio a notícia de que ela tinha deixado o elenco, né? E não tinham dado muitas informações sobre, enfim.
É até curioso, só complementando essa história, porque antes, né, quando a Globo tinha esses contratos a longo prazo, quando um ator saía da emissora e depois voltava, ele passava até um tempo na geladeira, né? Se ele tivesse feito algum trabalho na concorrência para descansar a imagem, e hoje em dia não existe mais isso, né? Como você disse, Camila Queiroz, que inclusive mudou o visual, né? Para a Beleza Fatal, está loiríssima. E isso está cada vez mais comum, né? Um ator que está escalado para uma produção e já emenda na próxima, né? Eu acho que
é desse jeito, é. Uma loucura.
E o Lázaro, que no Prime também, acho que ele só fez um projeto, né? Que foi aquele especial. Feliz Ano Novo de novo. Mas eu acho que ele vai arrebentar com o Mário Fofoca. Eu vi também as cenas e gostei bastante. Eu confesso que eu me animei mais com a chamada de elenco. Achei bem feitinha, assim. Bem...
É, eu gostei também. Eu gostei também. E aí a Mônica deixou o elenco e logo saiu a notícia de que ela deixou a novela por questões de saúde. Ela fez uma postagem no Instagram explicando a situação e veio a busca pela nova atriz, né? Pela substituta. Saiu uma notícia de que vai ser a Paloma Duarte. Mas, gente, a Paloma não tá fazendo a novela da Netflix? Não tá gravando? Como é que ela vai fazer? Se ainda tá gravando? E acabou que não foi ela, né? Eu vi até nome, gente. O pessoal sugerindo Catiúcia Canoro, sugerindo nomes como... Assim, atrizes mais da comédia, né? Mas, gente, não é porque a Mônica, digamos assim, uma personagem, uma atriz mais ligada à comédia, tem que ser uma atriz cômica. Eu acho que não é a proposta da personagem, se não mudaram o perfil dela, né? Mas aí chamaram a Mariana Santos, que eu particularmente adorei a escolha dela. Eu gosto muito da Mariana. Quem viu a Mariana
em
Pega Pega... viu que ela não sabe, não faz só comédia. Ela faz um personagem, ela consegue fazer personagens mais densos, enfim. Cara e Coragem, ninguém viu Cara e Coragem, né? Enfim. Mas eu acho que vai dar bom. Pelas cenas que eu vi até agora das chamadas, eu acho que vai dar super bem. Vai dar bom ela uma personagem. Então, eu gostei muito da escolha dela. E vem substituições, né? O Eduardo Moscovitz, que ia voltar às novelas, fazendo uma participação especial, como o marido da Débora Seco, acabou tendo que deixar a trama também e foi substituído pelo Sérgio Guizé, que eu particularmente gostei e até lamentei que vai ser apenas uma participação, né? Porque ele sempre pode aparecer em Terra e Paixão, enfim, né? Tadinho. Eu quero muito que o Guizé se liberte do Valci, gente, mas, enfim, vamos torcer para que isso aconteça. A gente pode já começar a contar a história da novela, né, João? A gente não tem muita coisa também no elenco para a gente falar assim, né? As atrizes foram sendo anunciadas pouco a pouco, os nomes das 7 atrizes protagonistas, enfim. Eu achei um elenco bem coeso e muita gente foi decepcionada, né, João? Porque muita gente esperava, Malu Mader, Cláudia Abreu, Isabela Garcia, só as estrelas, né? Só as estrelonas, né? E acabou que não vieram nenhuma dessas, né?
Eu acho até que o Helder comentou isso, né? Quando ele participou do episódio da gente, sim, algum dos episódios.
Sim, ele comentou isso.
E eu fico pensando, talvez se fosse o remake de Maria Adelaide Amaral, ela teria batido o pé para ser Malu Mader,
né? É, talvez, sim. Talvez sim. É, mas é aquela coisa, outra proposta, dando uma atriz na faixa dos 40, isso. 50
anos. Mas eu gostei
anos.
Muito, assim, eu acho que é até uma discussão, desculpa te cortar, que sempre falam nessa repetição de elenco, mas aí quando a Globo diversifica, assim, conhece Maria Clara Spinelli, a própria Karine Telles, a Isabel Teixeira, então assim...
São novas musas, né, João?
Isso, diferente, é um elenco diferente. Coeso, né? A Iose, que eu adoro a Iose, que infelizmente saiu, mas eu também gosto muito da Mariana Santos. E eu gostei do elenco. Não, tenho que
não é um elenco que eu detestei. Já começa por aí. Já não é um elenco que eu detestei. Então, tem chances de eu gostar, né? Sobre o perfil das protagonistas, a Teresa Falcão explicou o seguinte, abre aspas, a grande mudança da nova leitura está nos perfis das protagonistas. Agora são todas mulheres entre 40 e 50 anos, diferentes entre si, mas mulheres atuais, mais independentes, proativas e exercem uma atividade profissional. E a vida dessas 7 protagonistas será transformada a partir do momento que elas se reencontram e aí a história se desenvolve. É uma novela que traz a força das mulheres, mostrando a amizade e a conexão entre elas. Uma história leve para levar entretenimento e alegria ao público. Complementando aqui a Morinha, essa fala da Tereza. Eu sei, é uma trama que vai conversar muito com os dias de hoje, né? Porque lembrando que o mundo era completamente outro em 1982, ainda não tinha nem tido ainda a novela Guerra dos Sexos, para falar a verdade, enfim. Então, a gente vai ver aqui mulheres mais empoderadas. Enfim, vamos falar das protagonistas? Vamos falar das gatas? Vamos começar pela Lara.
Ai, eu sinto tanta falta de quem a gente era. Como será que vai ser esse reencontro? Não é possível que a gente tenha mudado tanto nesses 25 anos. Ou é?
Vamos começar pela Lara, que é a personagem que vai reencontrar a foto e vai ter a ideia de reunir as amigas, né? A Lara pode parecer à primeira vista uma típica dondoca, mas não se engane, pois além de inteligente, ela é muito bem-humorada, sabe muito bem o que quer, e ela que vai ter, como falei, a iniciativa de reunir, após 25 anos, o seu antigo grupo de amigas, que ela se conheceu num grupo, num curso de inglês. E a gente comentou isso no começo, né, João? Um curso de inglês, e na versão original eram amigas de escola. Por que essa mudança? Será que vai ser bom para justificar a diferença de idade entre elas? Porque desde 82 já vinham esses comentários, né? Como assim? Sandra Brea, colega de classe de Araciba Labanian, gente, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. E aí, quando Elas por Elas entrou no Globoplay, eu gosto porque o povo resgata matérias de jornais da época. Porque é o que a gente tem, né? A gente tem as revistas e os jornais da época para a gente entender um pouco, né? E resgatar esses jornais, e eu lendo essas matérias, eu vi algumas explicações sobre cada uma. Tinha até explicação de que, ah, fulana de tal repetiu de ano, por isso. Por isso que Sofia fica, gente, que loucura, gente.
Meu Deus
Olha, gente, uma coisa que, desculpa, mas não faz sentido. Não faz sentido. Repetiu de ano quantas vezes? 10? Não faz sentido. João, eu não sei na tua época de colégio, mas na minha época de colégio, você não precisava ser da mesma classe para você ser amigo de colégio. Eu fazia amizade com
Exato.
pessoas de classes diferentes.
Exato, eu fazia amizade até no quinto ano, que era menor, no sexto, no sétimo.
Sim! É aquela coisa de que define uma amizade? Gostasse. Afinidade. Vocês gostarem das mesmas coisas, é isso que define uma amizade, que ajuda a implantar uma amizade. Então, por que elas não podem, poderiam ser de classes diferentes, mas simpatizar entre elas e ficarem amigas? Por que não?
Teve uma
E
época
aí?
até que desculpa, eu tava no sétimo ano e ia muito pra turma do quinto ano, né, naquela época, quinta série, e a gente acabou, eu e uma amiga minha, a gente acabou sendo proibido de ir pra lá, porque a gente ia lá indo para as outras séries, sabe? No intervalo, no,
É
quando
porque tem um
a aula tava
preconceito
vaga.
lá. Ai, amigo de criancinha e tal. Enfim, sabe? Olha lá o preconceitozinho no seu dia
Isso.
a dia, né? Você pode ser até melhor do que eu, porque você convive com adolescentes, né? Você convive com estudantes, então.
Isso.
Mas.
Inevitavelmente, na escola, os grupos vão se formando, né?
Sim, exato. E aí mudaram para o curso de inglês, para essa nova versão. Mas, gente, curso de inglês é aquela coisa, pode formar? Pode. Mas, enfim, né? Eu acho que colega de. Aí, por que não faculdade? Ah, mas aí tem 5 anos, né? Ia ficar muito mais velhas, enfim. Mas, gente, eu acho que colega de faculdade poderia ser mais interessante. Mas aquela coisa, a adolescência, né, tem mais conflitos, né? Porque a gente vai ver a amiga tá apaixonando pelo namorado da outra, enfim. Eu acho que é colégio tem mais conflitos, né? Então, eu acho que deveria não ter mantido. O colégio tem explicado. Ai, fulano, você é da classe tal, não sei o quê. Ai, gente, eu achei meio preguiçoso botar curso de inglês. Mas aquela coisa, não, também, eu também não vou contra a minha própria teoria, né? Então, vou fingir que eu nunca li isso. Vou fingir que eu nunca falei isso. Mas vamos continuar falando da Lara. A Lara, João, ela estudava direito. Ela estudava direito, ela desistiu de seguir a carreira quando se casou com o bem-sucedido advogado Átila, que é o personagem do Sérgio Guisé, que na versão de 82 era vivido pelo Mauro Mendonça. E a Lara, eu não falei, mas a Lara na versão original se chamava Márcia e era interpretada pela Eva Vilma, tá? E a Lara com Átila teve duas filhas, a Cris, vivida pela Valentina Ersage, e a Ieda, vivida pela Castorinha. Não sei quem é essa atriz, não a conheço. Eu vi novela com ela? Não sei, não vi, não conheço. É, e ela acreditava que tinha uma vida perfeita ao lado do marido e das filhas. Lembrando que na versão original também eles tiveram três filhos, né? Duas meninas e um menino. O personagem Ivan, que era vivido pelo André de Biasi. A Cris era vivida pela... Como o nome dela, gente? Thaís de Campos. É porque eu não tô lendo essa parte. Essa parte eu tô... Eu fugi do texto. E a Ieda era vivida pela Cristina Pereira, que é a feia, né? Que era a feia da trama. Ah, eu sou feia. Todo mundo chamava ela de feia. A mãe chamava de feia. Os irmãos chamavam de feia. Todo mundo chamava a menina de feia. E aí, como eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou trazer essa trama para 2023, né? Como vai ser isso? Enfim. Eu nem fui atrás de foto dessa Castorinha para ver se ela é feia. Ou se vão enfeiar a menina. Ou se vão botar só um óculos, um aparelho e pronto, é feia. Porque para enfeiar, a gente, novela é assim, né? Bota um óculos, um aparelho e pronto, é feio. Enfim. Mas o personagem Ivan foi limado da versão de 2023. E aí, o Átila morre logo na primeira semana. Na novela original, ele morre no segundo capítulo. E ele morre durante um encontro com uma amante. E ela vê todo o seu conto de fadas desaparecer. E aí, ela não vai deixar barato o fato de ter sido traída. E sua principal motivação será descobrir com quem Átila estava quando morreu. E aí, por isso que ela contrata o Mário Fofoca para ajudá-la na investigação. Só que o que Lara e nem Mário desconfiam que essa mulher misteriosa, esta amante, está mais próxima do que eles imaginam, né? Ou seja, esse plot da personagem não foi alterado. Não foi alterado. Eu diria até que, assim, porque você tem sete protagonistas, é muito difícil você dar o mesmo nível de protagonismo para todas as atrizes, né? Então, a gente já via na versão original que tinha umas que tinham um peso maior que outras, né? Enfim, a Lara tem um desses. Eu acho que a Lara chega a ser até a protagonista das sete. Se a gente for comparar com as sete, a Lara é a protagonista maior, né? A Lara barra Márcia, enfim. Porque esse eixo dessa trama parte dela, né?
Sim, eu acho até que para justificar a Débora Seco nesse elenco, né? Que deve querer...
Menino, isso é até uma fofoca. Isso é até uma fofoca dizendo que as outras atrizes estavam incomodadas porque a Débora recebe o maior salário, enfim, e tudo, não sei o quê. Eu digo, gente, o povo já tá fazendo intriga com as mulheres, gente. Porque assim, a Débora... acho que é a única que tem contrato longo com a emissora, né? Das todas as sete, é a única que tem o contrato mais longo, né? E vamos convir, né? Das sete atuais, acho que a Débora tem mais o star quality, né? Enfim. Mas também não vou entrar nessa questão. Não vamos entrar nessa questão, não. Porque a gente também não vai fomentar rivalidade feminina também, não.
Como vai ser rever essas pessoas depois de 25 anos? Tanta coisa pra contar e tanta coisa pra saber. Será que aquela amizade que era tão forte sobreviveu?
Vamos falar da próxima? Vamos falar da Thaís, que é a personagem da Késia Estácio, ou simplesmente Késia, né? Aí, se você não tá lembrado quem é a Késia, gente, a Késia, ela é cantora, né? Ela participou da primeira temporada do The Voice. E assim, eu confesso que, falando do The Voice, né, ela não... nenhum dos cantores do The Voice teve um destaque até hoje na música, né? E a Késia, infelizmente, acabou engrossando essas estatísticas, né? Tanto que é a primeira novela dela, ela tinha feito algumas participações como em Paz de Primeira, Fora de Hora e Encantados, e agora está encarando sua primeira novela, né? Ela fez alguns filmes também, ela vai estar no elenco do filme do Mussum, inclusive, e aqui estreando novela, né, Jô? Estreando novela, então é a única que a gente não tem muita informação, porque eu não vi a Késia em nenhuma dessas produções, gente, desculpa. Eu não vi, então para mim vai ser a novidade. Acho que acredito também para muita gente. E a Késia, na época do The Voice, ela gravou uma participação num CD do Lulu, né? Cantando uma música no CD do Lulu. Essa música foi até tema de Amor à Vida, né? Que era a versão do Lulu para As Curvas da Estrada de Santos. Enfim. E falando da personagem Thaís, ela vai fazer o equivalente à personagem Wanda, que é a personagem da Sandra Brea, em 82. A Thaís aqui é uma mulher linda, elegante, bem resolvida, e ela é uma modelo. Ela é uma modelo, ela é filha da Raquel e do Evilásio, que aqui são vividos pela Maria da Penha e pelo Cosme dos Santos. Eita, gente, Cosme dos Santos já não estará em Renascer, remake. Não estará no remake de Renascer. E ela é irmã do Mário Fofoca. E estava tudo indo bem na vida da Thaís, né? Estava apaixonada, estava num ótimo momento profissional e acreditava ter encontrado seu grande amor. E é quando ela reencontra as amigas da adolescência, e aí é nessa reunião que o mundo da Thaís vai ruir, porque ela vai descobrir que aquele que ela acreditava ser o homem da sua vida, o seu grande amor, é o marido da Lara, né? Ele se apresentava para Thaís, o Átila se apresentava para Thaís como Herbert, e dizia que trabalhava como coach. E aí ela vai descobrir que o Herbert, na verdade, é o marido da amiga dela, né? Enfim, olha a situação, João. Olha a situação. E aí ela se vê num grande dilema. Ela conta a verdade para a amiga ou guarda esse segredo? Esse é o grande dilema da Thaís, né? E ela, de certa maneira, isso estou falando já no, na versão original, ela vai, de certa maneira, acho que vai ser a mesma coisa. Ela vai tentar atrapalhar as investigações do Mário para que ele não descubra que é ela a amante, né? Que na versão original a amante é chamada de Patinha, né? E não sei se o Patinha vai se manter aqui, se manterá no remake. Não achei nenhuma informação sobre. Mas essa é a trama da Thaís, né? Essa vai ser a trama da Thaís, João.
A gente até brincou um pouquinho com a Kézia, né? Deu uma canastrada lá no teaser e tal, fez umas caras e bocas.
Quem falou isso foi Jefferson Lima. Eu vou limpar minha barba. Eu nunca falei isso da Kézia. Nunca falei.
Pois é, mas a gente, Jefferson Lima. A gente ainda não viu, né? Vamos esperar para ver como ela vai se sair.
É, eu só vi chamada linda. Ela deu porte, tem. Mas eu quero ver a interpretação. Então vou ter que esperar segunda-feira para poder assistir e comentar depois, né? É isso que me interessa aqui.
Há 25 anos o mundo era outro. Nós também. O que aconteceu nesse tempo nos transformou. Será que a essência permanece? E as pessoas que fomos? Ainda existem?
A próxima que tá no roteiro, quem é, gente? Eu tenho que seguir o roteiro, né? Não posso fugir também do roteiro toda hora. A próxima tá a Carol, que é a personagem equivalente à Marlene, que foi vivida pela Mila Moreira na versão original. A Carol passou a vida toda, João, estudando e se preparando para chegar aonde ela está. Hoje em dia ela é uma fisioterapeuta e uma neurocientista premiada. O terror dos primos da família. Neurocientista premiada. Tua prima é neurocientista premiada. E você? Enfim. Além disso, ela é professora universitária e vive para trabalhar, João. Ela vive para o trabalho. Nunca se permitiu ficar sem fazer nada, nem gastar o tempo com algo que não fosse produtivo. Ou seja, só trabalho, 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 trabalho. Não tinha hora de lazer para ela. Coitadinha, né? E o ciclo social da Carol se restringe à Wanda, Magda Gomes. Eu gosto que eles pegam os nomes, alguns nomes, tanto do universo do Cassiano, como até da versão original, que eles mudaram todos os nomes, né? Os autores mudaram todos os nomes e pegaram o nome da versão original e colocaram na novela de uma certa maneira, né? Então a gente não tá fugindo tanto do universo Cassiano, né?
De Brega Chique, né?
Isso, Herbert, de Brega Chique. E a Wanda era o nome da original da Thaís, né? Da personagem da Sandra Brea. Ou seja, ela não foge tanto. Mas voltando, ela é a Wanda também é professora e colega da universidade, da Carol. E a Eva, que é um aparelho de inteligência artificial, a quem Carol pede opiniões e conselhos. Gente, a mulher é tão solitária que a amiga dela é a inteligência artificial. Gente, meu Deus do céu. Eu confesso que eu já fui um pouco Carol na vida.
Meu Deus.
Eu não tinha muitos
amigos.
Então eu conversava ou comigo mesmo, ou quando vieram as assistentes virtuais, eu conversava muito com a Siri, quando eu tinha iPhone, eu confesso. Mas depois tudo mudou, gente. Tudo mudou depois. Não é que eu tenha muitos amigos também, mas Eu troco WhatsApp com outras com pessoas que não sejam inteligência artificial. Mas, enfim, e Eva, João? Eva também é um nome que estava na versão original de Elas por Elas, que era o nome da enfermeira, né? Que a gente vai falar daqui a pouco também. A enfermeira que vai chantagear o pai da Helena, que trocou as crianças. Enfim, já acontece essa história. E aí, um dia, Carol recebe o convite da Lara para reunião, reencontro das amigas de adolescência. E aí, ela começa a se dar conta de que o tempo passa muito rápido e que ela ainda tem muito o que viver, né? Dá uma freada aqui no trabalho. A vida é feita para viver. Viver de amor e de ilusão. Já cantava Eliana no primeiro disco dela. E aí, a Karine Telles diz o seguinte sobre a personagem. A Carol é uma personagem desafiadora, porque é uma mulher que, por mais que seja uma profissional realizada, reconhecida, premiada no campo de trabalho dela, na vida pessoal é muito verde ainda, viveu poucas coisas. Ela é diferente de tudo que eu já fiz até hoje. Muito, muito diferente de mim também, e o que eu estou adorando. E comparando com a Marlene, que é o equivalente a Carol na versão original, é uma personagem que não tem tanto destaque, João, porque a trama dela era basicamente essa, que porque na novela original ela era uma vendedora ou uma secretária, eu não me lembro bem, mas não aparecia ela trabalhando também. Mas ela morava com os pais queriam que ela se casasse, porque ela era muito solitária. Ela era muito solitária. Ela arrumava namorados, aí ela enjoava dos namorados, o namoro terminava, e ela encalhava, né? Ficava encalhada. Naquela época, uma mulher encalhada, mulher com mais de 30 anos que não casava, ficava pra titia, né? E ela nem podia ficar pra titia porque ela era a filha única na novela. Então é isso, a trama dela é essa. E isso também não mudou muito, não. Só mudou que ela no campo profissional, ela é completamente realizada, né? Mas no campo profissional, ainda não, né? Não tinha amigos, não tinha um namorado, enfim. E aí, esse reencontro vai ser o catalisador para essas mudanças da Carol, né? Então vai ser bem interessante acompanhar a trajetória da personagem.
É, e é uma personagem até mais introspectiva, até pelo figurino, né? Que eu confesso que eu achei esquisito, inicialmente.
É esquisito.
Eu achei uma coisa meio Betty a Feia, né? Sei lá, assim.
João, até eu digo, quer ficar feia na novela? Bota um óculos grande, um aparelho nos dentes e pronto, é feio. Basicamente é isso. Não precisa de muito.
Mas vamos aguardar, né, pra ver como será esse desenvolvimento. Eu gosto da Karine Telles, eu achei que ela mandou bem com Madeleine
Pantanal. É.
Madeleine.
Podia ter um fim diferente? Podia, mas não falar muito isso não, porque senão me irrito.
Há 25 anos eu era uma pessoa tão diferente. O que será que minhas amigas vão achar de mim depois de tanto tempo?
Bora para a próxima protagonista, que é a Renê. A Renê, que é equivalente à personagem Carmen, vivida pela Maria Helena Dias em 1982. E, João, a Renê...
Talvez seja que mudou mais, né, Fábio? Talvez seja que mudou mais.
É a mudança maior, né? Porque pegaram o nome do personagem Renê, que era o personagem do Reginaldo Faria em 82, que ele era o melhor amigo do Mário Fofoca, e colocaram aqui na moça, colocaram aqui nela. A Renê, ela vive um casamento feliz com o Wagner, personagem do César Mello, e cuidando com todo o amor do mundo dos enteados Vic, vivida pela Bia Santana, e o Tony, vivido pelo Ricardo Abelha. Aqui o nome Vic não mudou. O nome Vic não mudou. O que mudou foi o nome do Tony, né? Que na versão original se chamava Elton. E o nome do marido era outro. Eu esqueci, eu tô com preguiça de procurar. Mas é o personagem do Ivan Cândido. Eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, ela também se sente realizada com a família e com o trabalho. Ela trabalha com o marido. Eles são donos de uma padaria em Niterói. E ela prepara tudo, né? Ela que faz tudo. Ela faz sonhos, né? Sonhos de creme, de doce de leite, de chocolate. São doces irresistíveis, né? E aí, tudo ainda fica mais perfeito quando ela reencontra suas amigas de adolescência, resgata todo aquele sentimento de 25 anos atrás. E ela conta, né? Quando ela conta para as amigas as transformações pelas quais ela passou nos últimos anos, como casamento, o sucesso da padaria e a transição de gênero que tanto sonhava. Sim, gente, Renê é uma mulher trans, né? Na chamada já aparece como menino, né? Que a gente já vê que já meio que, como é que eu posso dizer assim? A gente já sente que tá meio que em transição, mas não transição com hormônio, vamos dizer assim. Mas, no jeito de ser, sabe? A gente já vê que tem algo diferente no menino, né? A gente já percebe ele só nas chamadas, né? E aí, a sorte da Renê, da João, vai mudar, infelizmente, a partir desse reencontro. Não por causa do reencontro, mas a partir dele. O marido dela vai desaparecer, levando todo o dinheiro da família, e ela se vê sozinha com os filhos, sem ter como pagar aluguel, até acabar tendo que fechar a padaria. E a Renê vai contar com a ajuda da irmã, a personagem Érica, uma personal trainer, que é interpretada pela Monique Afradique, para recomeçar a vida e se muda com os filhos para o apartamento dela. Lembrando que na versão original, o marido da Carmen morre, né? Ele morre atropelado. E aí eles acabam tendo que refazer a vida sem ele, né? Tanto que o filho passa a trabalhar, ele passa a estudar à noite. É uma barra bem pesada para a Carmen, né? E é quando a Carmen se redescobre, né? Ela se redescobre porque ela na novela original, ela implicava com o cunhado, né? Que era o René. E, só que, no fundo, ela escondia uma paixão por ele. Ela era apaixonada por ele, mas ela mesma reprimia essa paixão. Pô, o marido é o nome do meu marido, né? Enfim, e aí, depois da morte do marido, ela vai meio que se redescobrindo e aí... E decidindo viver essa paixão. É bem bonita essa transformação da Carmen, né? Que era a das amigas, né? A gente vê que ela era mais pobre, né? Era amiga mais pobre, amiga mais simplória. E aí, João, outro revés na vida da Carmen vai ser o seguinte: o cunhado dela, que aqui vai se chamar Edu, viveu com Luiz Navarro, nunca gostou dela e não perde a oportunidade de destilar comentários preconceituosos sobre ela. Eita, Ju. Mas ela não vai se abalar. Seu foco agora é seguir em frente, protegendo seus filhos como uma grande mãe que sempre foi e refazer seus sonhos. E, aliás, vão ser os doces que a ajudarão a redescobrir sua veia empreendedora e dar a volta por cima. Ai, gente, já simpatizei com o René. Já simpatizei com ela.
Ah, eu gostei bastante, até porque é muito bom ver a Maria Clara atuando, né? Sempre era meio que delegada a papéis meio que parecidos, né? Como...
Pois é. Seria legal ver ela fazendo uma mulher cis? Seria. Mas é aquela coisa, pelo menos ela está aqui como uma das protagonistas, né, João? Então a gente tem que celebrar, né? Celebrar.
Isso.
E a Maria Clara disse o seguinte, abre aspas, conhecer e conviver com todo esse elenco, não apenas com as outras seis protagonistas, está sendo muito intenso, porque são muitos mundos, muitos universos que a gente vai encontrando. Está sendo muito bonito. Estamos fazendo esse trabalho muito amor para entregar para o universo e para o público. Espero que isso se reflita na tela e que o nosso trabalho toque o coração das pessoas. Espero que o público se apaixone e torça pela Renê, assim como eu já estou encantada por ela. Ai, a Maria, a gente também está. Eu confesso que eu também estou.
Até porque no elenco, né, no núcleo dela, tem uma atriz que eu gosto também muito, que é a Monique Afradique, né? Que
você... Sim, sim. E vale dizer que a Monique vai fazer o papel equivalente ao da Cristiane Torlone, em 82, que se chamava Cláudia, na versão original, que a Cláudia. A Cláudia, na novela, ela era, eu não vou dizer uma perua, mas assim, ela... extravagante, vamos dizer assim, ela era bem mulher extravagante, se vestia de jeito extravagante, maquiagem bem forte. Ela começa a novela procurando o René, porque ela quer se divorciar. O René, na versão original, ele era um advogado, trabalhava perto do escritório do Mário Fofoca e tudo. E aí, ela bonitona, e ele era paquerador, começa a paquerar e eles começam a namorar. Só que o René foge do casamento, como o diabo foge da cruz, né? Enfim, e aí o Mário Fofoca se apaixonava por ela, e aí ficava meio que aquele triângulo amoroso, porque ele era um amor platônico que ele tinha por ela, enfim, até que eles terminam, né, o René e a Cláudia terminam, e aí o Mário Fofoca, sempre apaixonado por ela, se declara, e ela meio que usa o Mário para fazer ciúme pro René, sabe, tem esse plot, não sei se isso vai se repetir nessa versão, sinceramente não sei informar, né. Mas esse era o rumo da personagem original. Vamos para a próxima. Agora aqui o negócio vai engrossar, né? Porque aqui a gente vai ver personagens com mais peso na história. E vamos começar pela Helena, que é a personagem da Isabel Teixeira, que é equivalente à personagem da Aracy Balabanian, em 82, que manteve o mesmo nome, das poucas protagonistas que manteve o mesmo nome original, né? A Helena, ela, sabe aquele poema, João, do Carlos Drummond de Andrade, Quadrilha? Fulano amava Ciclano, que amava Beltano, que amava não sei quem, que não amava ninguém, sabe? Mais ou menos isso é a trama da Helena, porque ela era, na adolescência, ela era apaixonada pelo Jonas, e o Jonas era apaixonado pela Adriana, e ela não era correspondida, a Helena não era correspondida. Mas, e a Helena, mesmo sabendo que o Jonas e a Adriana estavam apaixonados e eram noivos já, ela usou o fato de ser rica e a promessa de ajudá-lo a conseguir um emprego na empresa de sua família para seduzi-lo por uma noite, né? E de quebra, ainda engravidou. Olha só. E aí a notícia caiu com uma bomba para a Adriana, que desapareceu da vida deles, deixando o caminho livre para ela, né? E aí a Helena alcançou tudo o que queria. Ela se casou com o Jonas, é mãe do Giovanni, personagem do Felipe Bragança, o Giovanni que é equivalente ao Gil, personagem do Lauro Corona. O Jonas, uma pessoa original, era vivido pelo Carlos Zara, é uma mãe super protetora, diga-se de passagem, e ela comanda a fábrica de cosméticos fundada pelo pai, o Sérgio, vivido pelo Marcos Caruso, né, que está aposentado. Na versão original, o pai dela era vivido pelo Mário Lago, doutor Miguel. E aí, a Helena convive, João, mesmo ela tendo tudo que ela quis, a família perfeita, aquele padrão de vida altíssimo, mas ela vive sob a sombra da insegurança, porque ela sabe que o Jonas só se casou com ela por conta da gravidez, e ela sabe que o grande amor da vida do marido foi a Adriana, né? E aí, o casamento já dava sinais que está com dias contados, e aí as coisas vão piorar quando Lara convida as amigas para esse reencontro. Porque a Adriana e, consequentemente, o marido, o Jonas, voltam a ficar frente a frente, e aí o passado vai ser revirado e o presente pode tomar um novo rumo. Vai ser tenso. Aqui vai ser interessante de ver. Aqui vai ser bem interessante de ver.
A Helena é quase como se fosse a vilã da novela, né?
Uma vilã. Ela é praticamente uma vilã, porque assim...
Até saiu, passou uma cena, né, que eu tava vendo, uma chamada, que ela tá chegando e a Adriana meio que se esconde, né, pra não ver ela. Eu achei até engraçada essa cena. E...
Ela
promete infernizar, né, a Adriana, né, desse lance do passado. Pois diz que também guarda muitos segredos a personagem.
A gente vai ter que... Sim, a gente tem que contar, né? Tem que ter spoiler, desculpa, mas vai ter que ter um spoilerzinho. Porque esse filho da Helena, quando ela vai dar à luz, na versão original, o marido está viajando a trabalho e está só ela e o pai. E aí o pai leva ela para a maternidade e tudo, e lá ele descobre que o bebê que nasceu é uma menina. E ele não quer... Ele queria um neto homem para dar continuidade ao trabalho dele. Olha, gente. Mas aí, ele paga a enfermeira, que na versão original se chamava Eva. Eu não sei como ela vai se chamar na versão atual, João. Se você puder ver para mim, eu te agradeço.
Vai se chamar Miriam, que é a personagem da Paula Cohen.
Miriam, que é outro nome que tem na versão original, né? Enfim, ele paga a enfermeira para trocar com um menino, com um bebê menino. E quem é o filho que ele vai trocar o bebê? Justamente da Adriana, que também estava tendo filho na mesma maternidade, no mesmo horário, também sozinha, se não me engano. E aí, mais um motivo para as vidas da Helena e para a Adriana se entrelaçarem, né? Uma acaba criando o filho da outra. E, olha só, os dois se apaixonam, João! Nossa, os dois promete, apaixonam, viu? Promete. E o que é melhor ainda, para temperar mais ainda, a Helena odeia a menina, que é filha dela, biológica. Odeia. Enquanto a Adriana tem o maior carinho pelo menino, não imaginando que é filho dela.
E isso é bom, né? Quando acontece novela. É muito folhetinho, né?
É muito folhetinho, cara. É bom. E aí, eu vou ter que contar um spoiler, gente. Me desculpa, eu vou ter que contar. E aí, ele se apaixona. E a Helena faz um inferno na vida dos dois. Ela, inclusive, inventa que a menina roubou o dinheiro de um banco para ela ser presa, para ser desmoralizada. Ela acaba não presa, né? Mas vai parar na delegacia, né? Enfim. E passar por todo aquele constrangimento para dizer: olha, ela não serve para você, é uma bandida e tal. E aí eles terminam. E no original, a menina que se chama Miriam, que é vivida pela Tássia Camargo, eu já estou até antecipando um pouco o fato da Adriana, mas enfim, mas eu conto de novo, pessoal, desculpa. Mas enfim, a Miriam, ela já tem uma conduta mais interesseira. Ela sabe que o Gil é rico e está casando com ele para se dar bem. Ela está casando com ele para se dar bem. Ela sabe que ele é rico, vai ter uma vida boa, vai sair da pobreza que ela não gosta. Mas quem era apaixonada de fato é pelo Elton, personagem de Cássio Gabo Mendes na versão original, que aqui vai ser o filho, que é o filho da Carmen, né? E que aqui deve ser o filho da René. Então, não sei se vai ser assim no remake. Mas se nada mudar, ela é apaixonada por ele. Gente, é uma ciranda. Lembra do poema Fulano que amava Cicano, que amava Beltrano? Vamos lá. A filha da Adriana é apaixonada pelo filho da Carmen, que é apaixonado pela filha da Márcia. Ainda tem o Gil, e a filha da Márcia é apaixonada pelo filho da Helena, que só tem olhos para a filha da Adriana. Olha só! Gente, é muito bom. É muito bom. Olha, se os autores mudarem isso, vai ser uma burrice, porque mais folhetinesco que isso, não há. É muito bom. É muito bom. E aí, João, quando no final, a Helena descobre que o filho dela não é filho biológico, é trocado. Ela descobre que a Miriam é a verdadeira filha dela e, consequentemente, que o filho é filho da Adriana. Ela descobre isso no final porque a enfermeira chantageia, o pai dela está cansado de entender a chantagem e acaba contando tudo para ela. E aquela choradeira e tal e tudo. Só que uma coisa que eu não gostei, a Helena, por conta disso, ela muda o jeito dela, o jeito arrogante, o jeito metido dela e passa a ser uma pessoa melhor. Só que ela convive com a filha, mas ela e o pai fazem uma promessa de nunca revelar esse segredo para ninguém. Ou seja, a Helena, e ela autoriza o namoro deles e tudo. O que eu não gostei é que a Helena convive com a filha, sabendo que é filha, mas a Adriana não tem esse mesmo direito. Isso que eu não gostei. Eu não gostei. Então, essa iniciativa que os autores falaram que vamos mudar muitas coisas, vamos antecipar mais esse acontecimento para ter, para a gente ver as consequências. Então, vai ser muito legal, porque vai corrigir esses erros. Eu acho que a principal função do remake, João, é essa, corrigir as falhas da versão original. Porque, para mim, foi uma grande falha, foi uma grande decepção. Porque foi tudo revelado no último capítulo e a gente não vê, né? Eu, pelo menos, fiquei muito decepcionado quando eu vi esse desfecho. Eu poderia gravar esse episódio sozinho até. Mas, enfim. Oh, meu Deus. João voltou. Eu estava falando que a função do remake vai ser de consertar as falhas do original. Isso. Eu não tinha gostado, porque a Helena é terminando a novela sabendo que a filha é filha dela, mas a Helena não tem esse mesmo direito de conviver com o filho sabendo que é filho dela também. Né? Enfim.
Vai ser interessante, né? Porque geralmente uma releitura serve para isso também, né? Para corrigir possíveis erros, equívocos da versão original. E só para complementar esse lance, né, que a gente comentou agora um pouco, da Miriam, ela, como eu falei, aqui nessa versão vai ser vivida pela Paula Cohen, né, que fez Nos Tempos de Imperador. E ela sabe do segredo, né, do Sérgio, que é o Marcos Caruso, e ela reaparece para chantageá-lo, né, justamente essa questão da troca das crianças e tudo mais. E ela vai pedir, né, exigir que ela entregue na mansão como governanta, e vai se tornar governanta da mansão.
Exatamente.
E uma coisinha também.
A enfermeira Eva foi vivida no original pela Natália Timber, né? Só para informar isso também.
Isso. E o Felipe Bragança, né, que vai fazer o...
Giovanni.
Giovanni, eu gosto dele. Ele é um bom ator, né? Ele, acho que o primeiro trabalho dele foi em Chiquititas, na versão da Elisa Bravanel, lá em 2013.
2013, né? Veio Vamos da Terra, né?
Isso.
Foi a última novela dele.
Se destacou bastante naquela série Prime, né? Dom.
Dom. Uhum. E é gatinho, é né? E é lindo, é lindo, gente. É lindo. E é isso.
E mó gente boa, já vi ele respondendo o pessoal no Instagram dele. E ele é bom ator também. Acho que
é bom ator. É bom ator, isso que importa. E só complementando a Helena, né, a Isabel Teixeira falou o seguinte sobre a personagem. Eu amei quando soube que faria a Helena, porque ela é muito diferente de mim. Falei, oba, vou brincar de mudar radicalmente tudo, e eu adoro. Também tem essa felicidade de ser uma releitura. O pai mudou nos últimos 40 anos, desde que a versão original do Cassiano Gabus Mendes foi ao ar, e agora a gente tem dois autores talentosíssimos como a Tereza e o Alessandro, trazendo essas mudanças e me fazendo pensar sobre elas. Fecha aspas. E é muito bom ela fazer essa personagem, porque é totalmente diferente da Maria Bruaca de Pantanal, que ela ficou muito marcada pela Bruaca desse tempo, né? Descansar a imagem, ela fez até aquelas Histórias Impossíveis no começo do ano, né? E aqui, voltando com uma vilã, né? Então vai ser bem bacana de ver o outro lado da Isabel Teixeira, né? Enfim, nossa, tô animado. Confesso que eu tô animado assim, pra essa novela, gente. Eu não costumo ver muito novela das seis, mas essa eu vou fazer um esforcinho para assistir. Confesso. Vamos para a próxima, que é a Adriana, né? Bom, a gente tem que complementar a história, né? Vamos falar da Adriana, que nessa aqui no remake, na releitura, é vivida pela Thalita Caralta, né? Ela ganhou a personagem por conta do destaque da Mauritânia em Todas as Flores, enfim, merecido, né? Primeira protagonista em novela da Thalita. E a personagem foi vivida pela Esther Góes, em 82, que ela também manteve o nome da personagem. A Adriana, ela vive para duas coisas na vida, João, que é a filha, a Isis, vivida pela Raíssa Bratilieri, que fez Malhação, Vidas Brasileiras, a filha que se chamava Miriam na versão original, vivida pela Tássia Camargo, e o trabalho em sua clínica veterinária e pet shop, que administra com a ajuda da filha e da tia, Marlene, que é a personagem da Maria Seixa. Na novela original, não era tia, era uma amiga mesmo. Eu esqueci o nome da personagem, João, que vou ter que ver aqui na versão, no elenco da versão original, porque realmente eu não lembro o nome da personagem. O nome era Maria, o nome da personagem na versão original. De Maria para Marlene. E aí, voltando, né? As duas e as três moram juntas. E aí, quando ela reencontra as amigas de adolescência, a Adriana até começa a dedicar mais tempo para se dedicar com a amizade. E aí, quando ela se reencontra, a Adriana se reencontra com as amigas, tudo, ela acaba tendo que reencontrar a Helena, né? Que lhe tomou o noivo, o Jonas, no passado, e ela acaba tendo que voltar a cruzar com esses dois personagens da vida dela, a Helena e o Jonas. E aí, como eu comentei anteriormente, né, a Isis vai se envolver com o Giovanni, e aí, com essa reaproximação, todos vão ter que conviver com as escolhas do presente, mas também com as consequências dos atos do passado, né? Ou seja, vai ter muito pano para manga aí, porque como eu falei, né, o casamento do Jonas e da Helena está estremecido, esse reencontro com seu grande amor do passado vai gerar consequências, porque ele vai se apaixonar por ela novamente, esse amor vai renascer, né? E aí, como vai ser? Porque na versão original, isso chega até a acontecer, mas ela não se envolve com ele, a Adriana não se envolve com ele, né? A Adriana já começa a novela viúva, né? Enfim, e ela não se envolve, ela não vira amante do marido da outra, nem nada. Mas por ele sim, mas ela foi digna, né? Do começo ao fim da novela. E era a personagem que eu mais gostava das sete. Eu gostava muito da Adriana, da conduta dela. Eu acho que eu sou um pouco a Adriana da vida, João. Se for comparar, assim, essas personalidades, eu sou desse jeito. Tipo assim, ex meu, não me envolvo. Amigo de... namorado de amigo, assim, também não. Sabe? Eu tenho essa conduta na minha vida também. Então, é uma personagem que eu me identificava muito. Eu tenho um pouco esse jeito dela. Eu tô ocupado com a versão original. Eu não vi a versão nova, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Mas a Thalita disse o seguinte sobre a novela. Acredito que Elas por Elas tem uma trama que gera identificação, porque começamos a relembrar nossa adolescência, as músicas da época, e a nos perguntarmos como estão os amigos daquela época que perdemos contato. Acho que todo mundo tem um pouco essa nostalgia. É isso. É como eu falei, a gente tem essa curiosidade de saber como é que o outro tá, o que o outro fez da vida, enfim.
E com a novela no ar, a gente vai poder ver, né, quais dessas personalidades mais se aproximam da gente.
Exato.
Porque a gente só tá baseando, né, esse episódio com o que a gente viu de chamadas, né? E eu confesso até que eu fiquei mais animado, como eu falei, com a chamada de elenco. E com você falando aí das personalidades. Acho que já aconteceu isso em algum episódio.
Já aconteceu.
Fazer o episódio, não tá muito interessado na novela e depois se interessar. É o que tá acontecendo agora, porque eu não tava animado para esse remake. Mas agora estou mais.
E para fechar a lista das amigas, a gente vai falar da Natália. A gente vai falar da Natália, que é personagem agora defendida pela Mariana Santos e no original pela Joana Fon. Também uma das poucas, né, uma das três que não mudaram o nome, né, de uma versão para outra. João, a trama da Natália, apesar de eu gostar da Adriana ser a minha personagem preferida, mas a trama da Natália não deixa de ser interessante, porque é uma trama muito densa, sabe? A Natália é uma mulher emocionalmente atormentada pelas lembranças do passado, ela é uma mulher neurótica, e ela tem uma obsessão que a acompanha há 25 anos. Ela quer descobrir quem matou o irmão gêmeo dela, o Bruno, né? Que na versão original se chamava Zé Roberto, e não era gêmeo, era um menino, uma criança. Inclusive, a novela já começa com a cena da morte dele. Então, abre aspas, assassinato dele, né? Porque... E é o que vai norteando também a novela. Tem esse mistério, né? Quem matou o irmão de Natália. Essa tragédia aconteceu na última vez que o grupo de amigas se reuniu na casa de praia da Helena, né? Que é a reunião onde acontece o flashback da novela, que a gente está vendo assim, nas chamadas e tal. E, João, o choque foi tão grande que a Natália sofreu um trauma e perdeu as memórias daquele fim de semana na região dos lagos. Mas ela sempre teve uma certeza. Uma das pessoas daquele grupo, uma das amigas, empurrou o Bruno no alto daquele penhasco. Ela tem essa certeza. E aí, ela mora com o irmão mais velho, que é o Pedro, personagem do Alexandre Borges. No original, era o Carlos, vivido pelo Edson Capri. Ele sempre tentou convencer que a morte dele foi um acidente, né? E aí, ela não acredita nisso, ela acha que ele foi assassinado por uma das amigas, e é quando ela recebe o convite de Lara para se reencontrar com as antigas amigas. E aí, Natália vê a oportunidade perfeita para começar a sua investigação. E ainda que ela não tenha o menor interesse em socializar, Não é o que ela quer, na verdade. Tudo que ela menos quer é socializar. Ela quer descobrir a verdade. E para isso, ela vai precisar, do jeito dela, retomar os laços com cada uma, até descobrir a verdade. A pessoa que ela mais desconfia é da Marlene, no original, que aqui vai ser a Carol, né? Tem até uma cena na chamada que ela conversa com ela e a Carol fala uma coisa: o que você quer dizer com isso? Foi você, não foi? Ela é completamente neurótica, João. Ela é completamente perturbada. Completamente perturbada. E aí, do decorrer da novela, ela vai desculpando de outra e tal. Até que ela tem a ideia de convencer o irmão dela a seduzir a amiga, né, a Carol, que no original era a Marlene, para tentar descobrir dela a verdade. E aí ele acaba tendo que embarcar nessa loucura dela, eles acabam namorando, se apaixonando, enfim. E no original, o Carlos se apaixona mesmo pela Wanda, né? Será que aqui ele vai se apaixonar pela Thaís? Não sei, gente.
Será? E minha dúvida é... Minha maior. Será que vão manter quem foi a culpada pelo assassinato?
Pois é, João. Pra mim tem que manter. Eu acho que tem que manter. Porque é muito mais interessante. Eu contei no episódio Cassiano quem foi. Mas eu posso contar aqui também. Se você não quer saber, acelere. Acelere de 30 segundos. Mas eu vou contar aqui quem foi a culpada. Tá bom? Se você não quer saber, acelere a partir de agora. 30 segundos. Jun, quem é a verdadeira culpada por ter assassinado o irmão da Natália foi a própria Natália. Oh!
Nossa! Isso realmente fica interessante, Natália. Né?
Fica interessante, João. Como é que vai sujar, macular as outras, né? Foi num momento de surto, e ela empurra o irmão do penhasco. Então foi uma cena, porque assim, porque na novela, a Natália conhece o Dess. Na verdade, assim, vou falar do que aconteceu na versão original, tá, gente? Não sei se eles vão manter na versão agora, na versão atual. Em 82, a Marlene conhece o Décio, que é vivido pelo Marco Nanini. Ele é um psiquiatra, coisa assim do tipo. Psiquiatra e psicólogo. Não, na verdade, não era nem uma coisa nem outra. Ele tinha uma outra profissão, mas ele gosta dessas coisas de psiquiatria, psicologia. Ele gosta desses assuntos. Eu acho que ele é engenheiro, não me lembro bem. Mas é uma coisa assim. Mas ele gosta dessas coisas de psicologia e tal. E aí, ele conhece a Marlene se interessa por eles, começa a namorar. E ele acaba conhecendo as amigas. Conhece a Natália e acaba se interessando pela história da Natália. Ele se interessa pela história da Natália e ajuda... Ele vai ajudar a Natália a descobrir a verdade, né? E uma dessas... Gente, eu disse para acelerar 30 segundos, mas eu tô contando uma história toda. Não adiantou eu pedir para as pessoas acelerar 30 segundos. Desculpa, gente, mas eu não resisto. E aquela coisa, gente, spoiler de novela velha já deixa de ser spoiler há muito tempo, né? Enfim. E aí, nessa convivência com a Natália, ele vai se interessando por ela. A Marlene sente isso, né? E como a Marlene era a pessoa que a Natália mais desconfiava, então tem aqueles atritos, né? E aí, num dia, o Décio tem a ideia de levar a Marlene, e leva a Wanda também, e depois leva a Natália para a região onde aconteceu a tragédia. E aí, a Natália ela fica abalada, e aí depois, no meio das lembranças dela, ela vai falando, e aí ele acaba descobrindo que a verdade dos fatos. E aí é quando a Natália, ela se perdoa, né, e ela acaba ficando uma personagem mais leve, mais sociável, mais tolerável, assim, de se conviver. Ela se apaixona também pelo Décio. A Marlene acaba abrindo mão dele para ela. Eles ficam juntos, enfim. Então, eu acho muito mais interessante.
Então quer dizer que isso acontece antes do último capítulo?
Acontece antes do último capítulo. A gente vê essa mudança. Isso aí acontece lá pelo 130, por aí. Bem antes do final. O que acontece no final tem o mesmo, né? É o mistério Helena e Adriana. Sabendo o final mesmo, do último capítulo.
Porque ela tem uma mistura ali de culpa, né? Tentando...
Isso.
Culpar as outras amigas, né? Tirar aquele peso dela. Então, realmente, eu acho interessante mesmo.
Eu acho muito melhor. Então, eu acredito e espero que vocês... Eu sei que eles nunca vão ouvir isso. Talvez, né? Enfim. Mas, Tereza, Alessandro, não mudem esse final. Seja um pouquinho Bruno no Pérez nesse quesito, não mudem. Por favor, vai ficar interessante. Vai ficar muito interessante de ver. Então não mudem isso. Eu imploro, eu peço, tá bom? E aí, João, é isso. Falamos das sete protagonistas. Tá faltando alguém?
Eu acho que tá faltando ele, que muitos até diziam que era o protagonista, né? Pelo menos o masculino da versão original. Que é o Mário Fofoca.
Pois é. Ai, ai, o Mário Fofoca, a gente não tem que falar do Mário, porque chega um momento na novela que o Mário tem tanto ou mais destaque do que as sete protagonistas. Tem capítulo que só dá ele na novela.
E assim, é até interessante que muita gente lembra dessa novela como a novela do Mário Fofoca.
Exatamente.
Tanto é que no remake de Titi ele voltou para uma participação e acabou ficando até o final, né?
Exatamente. Gente, o Mário Fofoca se destacou na novela, teve filme, teve série, voltou em outra novela. Eu diria até que é um personagem que está a nível de comparação com outros personagens tão icônicos da nossa teledramaturgia. Tá lá. Os elementos estão ali, né? O terno, que no original era xadrez, e aqui vai ser mais quadriculado, com tons de xadrez assim. Era uma releitura no terno do Mário, vai ser vindo pelo Lázaro. E uma coisa engraçada, João, espero que explique nessa versão, porque o apelido dele é Mário Fofoca, porque não explicaram no original, né? Vou explicar no original. Eu queria saber por que fofoca. Se ele não é fofoqueiro na novela. Ele não é fofoqueiro. Enfim, o Mário é um detetive particular. Ele é irmão da... vai ser irmão da Thaís e filho da Raquel do Evilásio. Esse nome, o nome dos pais também não mudaram. Eram os mesmos no original. No original, eles eram vividos pela Ana Ariel e pelo Felipe Caroni. Eram muito engraçados os pais dele. Porque, assim, o humor do Mário, João, não é aquele humor escrachado de te fazer rir. É porque, assim, o Mário é uma pessoa que não tem foco. Não tem foco. Vamos supor que a gente está conversando. Eu estou falando para ti de uma coisa e ele está se prendendo a outro assunto que a gente já falou. Sabe? E aqui, não, é isso aqui que a gente tá falando, mas não sei o que, ele volta para aquele assunto. Então, isso que é o humor dele. O humor dele é esse. Ele, esse esquecimento, ele é um pouco desastrado, né? O humor dele é esse. Tudo feito de um jeito sério. E tudo feito de um jeito sério, solene, sabe? Esse que é o humor do Mário. Não é aquele humor escrachado, sabe? Tipo o humor que sai de baixo, que a gente tá acostumado a ver. Então é isso. E acho que o Lázaro vai seguir por esse mesmo modo. Primeiro que a gente viu até agora nas cenas. Ele é um detetive atrapalhado. Ele se embanana todas as investigações, mas ele se acha um grande detetive, o maior detetive do país, enfim. Mas nesse sentido é muito engraçado. O pai dele super apoia o filho. Ele acha o filho maioral. E a mãe acha que ele está perdendo tempo nesse trabalho, que deveria estar procurando um trabalho de verdade. É tipo as mães da gente, que vê a gente fazendo podcast, acho que a gente está falando besteira, mas a gente está trabalhando, né? É mais ou menos isso. E a mãe do Mário é muito rabugenta. Ela é muito rabugenta e eu morria de rir com ela. Eu achava ela muito engraçada. E ele é apaixonado pela Cláudia, no original, que eu acredito que deve se repetir com a Érica, aqui no remake. Ele é alvo do amor da Márcia. E provavelmente deve se repetir com a Lara também. Ela se apaixona por ele, se faz perceber pra ele, mas ele não nota que ela tá afim dele. Ele não percebe, ele simplesmente percebe porque ele é distraído, como eu falei, e ele só tem olhos pra outra lá, pra outra moça lá. E aí ela decide conquistá-lo, né? E muitas atrapalhadas acontecem, nada dá certo, enfim. E eu nem falei que a Márcia, ela é alvo do amor do Dr. Roberto na versão original, que vai se repetir com a Lara, que ela vai ser alvo do amor do Otávio, que é o personagem do Carlos Gabos Mendes, que vai ser uma espécie de vilão da novela. E vai ser bem interessante de ver essa versão aqui.
Nossa, sim, pelo menos nas chamadas ele já chamou muita atenção. Ah, eu tô até me identificando, sou tão atrapalhado também. Tô um pouquinho Mário fofoca.
Quem nunca é um pouquinho Mário fofoca, né? Enfim, eu morro de rir, João, porque assim, na versão original, ele vai achando no quarto do motel algumas coisas que possam identificar a amante. Ele acha primeiro um desodorante. Ele acha um desodorante. E aí a irmã, sabendo que ele achou esse desodorante, ela faz de tudo para esconder o desodorante dela. Faz de tudo, não, mas sei, todo mundo tem. E não sei o quê. Ele acha um sabonete lá também, no motel. E ele tenta duas pistas, um sabonete e um desodorante. E aí tem uma cena que a irmã vai tomar banho, ela abre um sabonete novo e é o mesmo sabonete que ele achou. E tem uma cena que ele pega esse sabonete, tira da embalagem, vai tomar banho e não percebe que é o mesmo sabonete, sabe? É isso que é muito engraçado. Isso que é muito engraçado. Ele não se liga. Ele não percebe. Por mais comum que seja o sabonete, mas ele não percebe esses detalhes, né? E aí no final, João, no final da novela, da original, a Wanda conta tudo pra ele. Ela resolve contar a verdade, porque ela tava sendo chantageada por outra personagem lá, e que descobre quem é ela, uma ex-secretária do Átila. E ela resolve contar a verdade pro Mário, que era a Patinha, conta tudo pra ele e pronto, você decide o que você quer fazer com isso. Se você quiser contar pra Márcia e tal, tudinho. E aí ele fica em conflito, porque ele tem que entregar o serviço, mas é irmã dele. E aí ele manda uma carta pra Márcia, a gente pensa, meu Deus, vai contar toda a verdade. E não, ele manda uma carta para ela se demitindo, pedindo demissão do caso, porque ele é incapaz de resolver aquele caso. E é quando a Wanda procura a Márcia no final, no último capítulo, e conta para ela toda a verdade. E aí, no decorrer da novela, a Márcia vai descobrindo que o Mário não é aquele príncipe encantado que ela achava que era, que ele tinha várias amantes, enfim, e tal. E perdoa a amiga. Perdoa a amiga, faz as pazes com ela e resolve manter a amizade. Aí, se isso vai se repetir na novela, nós não sabemos. Teremos que assistir, né, Ju? Pra gente saber. Porque aquela coisa é releitura? É. Mas não significa que as coisas têm que terminar exatamente como no original terminou. É outro caminho que os autores vão ter que percorrer. Como a gente falou aqui, é outro mundo. 40 anos se passaram entre uma versão e outra. O mundo mudou nesses 40 anos. Então, o caminho pode até ser o mesmo, mas o destino pode ser completamente diferente. Então, a gente vai ter que assistir para saber, né, como é que vai ser isso.
E eu acho que isso vai ser outra resolução que eles também não vão deixar para o final. Mostrando antes, até para ver os acontecimentos, né, os desdobramentos que essa revelação trará para as duas amigas.
Exato. Exatamente. Ou então pode ter outros, né, outros mistérios para se resolverem, para serem criados aqui, né? Enfim, é uma obra aberta, gente. É uma obra aberta. Não significa que tem que seguir a mesma fórmula. Pode ter outros mistérios, enfim. E uma coisa interessante que a gente estava lendo, né, que a Morinha Malte disse que essa novela não vai ter núcleos paralelos, o que tal. Mas a gente não precisa. Gente, 7 protagonistas. As famílias delas já são núcleo paralelo. Não precisa criar mais personagem. Tem necessidade. Tem gente demais aqui. E os autores sabendo abordar tudo direitinho, não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Ai, ai. Enfim. E outra coisa interessante na novela, João, é que algumas músicas da versão original foram mantidas aqui, né? A gente vai ter de volta o Melo do Piripipi com a Gretchen. Eu não vou cantar porque o pessoal não gosta, né, João? Je suis la femme, oh, je suis la femme. Piripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripi
vi aí em outros lugares que o pessoal coloca música e não é derrubado. Mas eu acho que é o Angel pegando no pé do Critérios. Tem alguma coisa errada aí.
Alguma coisa nos sabotando, gente. O que é isso? Mas enfim, manter o tema do Mário Fofoca original vai continuar sendo o Milo do Piripipi, né? Tem alguma coisa a ver? Não tem, mas é engraçado. Mas é engraçado do mesmo jeito. Outra música que também foi mantida da versão original para essa foi o tema de abertura, João, que é Elas por Elas, né? Que na verdade se chama Coisas da Vida, que no original era cantado pelo The Fevers, e aqui vai ser cantado por três cantoras: a Preta Gil, a Ivete Sangalo e a Duda Beach. Nossa, gente, encontro mais aleatório possível. Enfim, vamos ver o que vai sair daí, né? Vamos ver o que vai sair daí, né? Isso fora as outras músicas que saem nas chamadas de cada personagem, enfim, mas você meio que define um pouco, né? O espírito de cada uma, enfim, a gente vai ver ainda tudo.
E a indagação é como vai ser a abertura, né? Que a abertura delas por elas original é uma das melhores.
Exatamente.
Aquela coisa de preto e branco, né? E a atriz saindo colorida. Eu acho muito massa.
É uma festa meio dos anos 60, assim e tal. E aí tem uma foto assim, a imagem paralisa, e aí a atriz correspondente àquela jovem lá sai da foto e vai embora, sabe? Aí, gente, eu sou a favor de um remake dessa abertura. Eu sou a favor.
Ah, eu também. Inclusive, acho que é bom você comentar, você já falou em outro episódio, acho que no do tema livre, que você conversou com a Isabel Teixeira sobre.
Verdade. Vou ter até que abrir o Instagram aqui, porque eu já não lembro exatamente com o que a gente conversou, né? Porque eu sou a favor também de ter um remake dessa abertura, porque vai finalmente corrigir uma falha, porque no último take da abertura, as amigas saem de um local, acho de uma casa de festas, de um clube, não sei, e elas aparecem, só que a Eva Vilma não aparece nesse take final. E aí, a Isabel Teixeira tá até comentando isso no Instagram, né? Por que a Eva não aparece na abertura? E eu fiquei assim, né? Onde é pra ela? Não, Isabel, a Eva Vilma aparece na abertura. Aí mandei um take do momento que ela sai da foto. Só que ela me responde, não aparece quando toda sai pela porta no final. Repara. Aí tem verdade. É verdade. Então espero que... Eu sou a favor de fazer um remake dessa abertura, assim como fizeram um remake da abertura de Titi em 2010. Sou a favor.
Já que vai ser a mesma música, então tem que ser a mesma coisa. Eu não me importo. Isso. Mas tem que aparecer elas do mesmo jeito. Tem que aparecer.
Isso. E só para complementar isso que você falou do elenco enxuto, né? Que não vai ter tantos nomes.
Não, não vai ter tantos nomes.
De acordo com o Teledramaturgia, acho que são só 30 personagens fixos e algumas participações, né? Acho que as participações do flashback, né, da primeira fase, e do Sérgio Guizé. Mas, ao todo, são 40 atores no elenco. É um número razoavelmente pequeno, né? Mas, assim, é uma nova política, né? Histórias mais condensadas. Como você falou, não precisa de muito núcleo se as próprias protagonistas já têm suas famílias, né? Já têm seus entrechos.
Exatamente. Enfim, é aquela coisa, né? A gente deseja boa sorte para os autores, para a direção, que faça sucesso, enfim, que tudo corra bem. É aquela coisa, eu estou para dar tudo sempre certo. Se não der, a gente mete pau aqui. Mas eu estou sempre para dar bom. Certo? E acho que a gente já falou tudo também. Acho que a gente já pode ir embora, né? Esse episódio se esquenta aqui, que a gente voltou a fazer excepcionalmente. Vamos voltar a fazer sempre? Não sabemos.
Pedi desculpa ao pessoal, porque hoje eu apareci pouco. Minha internet não ajudou. Eu ia e voltava várias e várias vezes. Estava que nem o Mário Fofó, todo atrapalhado aqui com os fios.
Eu tive que ler a parte do João, porque toda hora a internet dele caía, gente. Hoje, acontece.
Acontece.
Pelo menos eu não cantei o episódio todo.
Exato.
Ai, ai, e é isso, gente. Fiquei aqui, se esquenta de Elas por Elas. Segunda-feira começa a novela. E, se tudo der certo, a gente faz o episódio de balanço. Se não der, a gente comenta num episódio de tema livre aí, que fica tudo Elas por Elas, né? E é isso, gente. Estamos indo embora. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam, deem like, comentem. Compartilhem, deem 5 estrelas na plataforma que vocês escutam, deem um coraçãozinho também, ajudem nosso podcast. Nós somos independentes, a gente está fazendo isso aqui a duras penas, lançando episódio toda semana, fazendo esse compromisso de lançar episódio semanalmente para vocês. E é isso, a gente se encontra semana que vem com mais um episódio. Um beijo na bunda. E até sexta-feira que vem. Tchau, gente.
Tchau, gente. Beijo. Até sexta-feira. Sextou com critérios.
Agora é sextou, né? Isso latino mudar pra sábado, enfim.
Não.
Pelo amor de Deus, gente. Tchau, gente.
Foi bom rever vocês. Sabe quando a gente assiste uma série? Finalmente eu vou descobrir o fim. O último episódio vai ser épico.